Olá, ouvintes! Está começando mais um programa da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Eu sou Valéria Alves e esse é o programa Humanidades, o Ser Humano em Foco. Semana passada a gente já esteve aqui falando sobre o Dia da Mulher e a luta das mulheres, e hoje nós estamos aqui para falar também sobre as mulheres, mas sua participação no terceiro setor. E para isso eu tenho comigo aqui a Andréia de Lima e a professora Denise Hertal. Eu passo a palavra para elas, que elas vão conversar com vocês sobre o assunto e desejo a todos um ótimo programa. É com você, Denise.
Olá, amigos e amigas. Eu sou a Denise Almeida, professora e coordenadora do curso de gestão de organizações do terceiro setor, e nós estamos na Rádio Ninter, né? E antes de nós começarmos o programa e eu estar trazendo a nossa convidada, eu sempre gosto de lembrar que o terceiro setor, ele é formado pelas organizações da sociedade civil. Essas organizações, elas são privadas, porém elas não visam lucro e elas têm em comum o propósito do interesse público. E dentro do interesse público que nós estaremos tratando aqui, vem a questão da participação feminina no terceiro setor. E para isso, nós recebemos com grande prazer a nossa convidada Andréia de Lima. Andréia é ativista da 8M, Frente Feminista de Curitiba e Região Metropolitana, é conselheira na Defensoria Pública e ainda é uma das promotoras legais populares, também idealizadora da Usina de Ideias. Andréia, muito obrigada por estar aqui conosco e eu passo a palavra para os teus cumprimentos iniciais.
Olá, boa tarde. Primeiramente, quero agradecer, né, a professora Denise aí pelo convite. Estar falando sobre as mulheres no terceiro setor. Meu nome é Andréia de Lima, sou fundadora e idealizadora da Usinas de Ideias, que é uma associação, uma ONG, formada por moradores e colaboradores lá do Paroi mesmo, porque ninguém melhor do que quem vive a realidade sabe e entende onde estão as demandas e o que é necessário, o que precisa uma comunidade. Então, foi dessa forma, conversando com alguns amigos, né, e convidando eles para a gente construir algo, né, dentro da comunidade. E hoje a Usina de Ideias não atende somente a região do Parolin, a gente também atende algumas cidades da região metropolitana e também no litoral do Paraná. A gente também trabalha com parcerias com o Tabuleiro, a favela do Tabuleiro, né, o Morro do Tabuleiro, o Rio das Onças, e que a gente também tem colaboradores lá. E agradeço muito mesmo os ouvintes, os alunos que estão, né, participando aí, e estou aqui disponível para a gente estar fazendo essa troca, né? Muito grata.
Andréia, vai ser muito rica a tua colocação sobre a questão da Usina de Ideias, porque o curso traz justamente para os alunos a questão da formação de instituições no terceiro setor, como ela se dá, a questão da gestão, que é fundamental para que essas instituições consigam realmente atingir os objetivos a que ela se propõe. Então, você poderia nos colocar um pouquinho das nossas ideias, quando que ela começou, para atender qual necessidade, e nesse desenrolar, como a instituição foi crescendo, foi desenvolvendo outros interesses? Conte um pouquinho para nós essa tua experiência.
Bem, a Usina, ela deu início quando eu comecei como voluntária da Central Única de Favelas, isso em 2007, 2008, que teve a Top Cufa, e Curitiba não tinha uma representante. Eu fui convidada através do Marinho e do Erison para poder estar colaborando, né? E daí foi assim que iniciou, mas eu já era voluntária, já desenvolvi algumas atividades dentro da comunidade do Parolin, né? Desde acompanhar mulheres para levar seus filhos para nascerem, ou quando tinha alguma demanda que não conseguia, unidade de saúde, né? E também em relação a ser voluntária com a população em situação de rua, pessoas que não tinham alguma informação, mas se eu não tinha informação, eu buscava essa informação para poder estar passando para dentro da comunidade, né? A forma dos nossos direitos serem cumpridos e executados, direitos constitucionais. E de lá, então, eu já... Aí a gente foi, quando eu disse que a gente iniciou convidando alguns amigos, né? E a gente fez, o primeiro evento foi o Dia das Mães, que foi realizado na Associação de Moradores, e que a gente contou com a parceria de cabeleireiros, que teve o momento da beleza, né? Voluntárias de manicure, para atender essas mães dentro da comunidade. E foi feito sorteio, rodas de conversa, a gente falava sobre saúde da mulher, sobre a violência doméstica que já acontecia. Isso foi lá pelo meado de 2014, 2015. Mas na documentação mesmo, a gente só conseguiu registrar a Usina de Ideias em 2016. No dia 22 de agosto de 2016, foi quando a gente conseguiu fundar a Usina de Ideias através dos documentos. E as ações que a gente desenvolvia eram sempre ações pensadas para a comunidade mesmo, né? Para suprir as demandas emergenciais, porque dentro de uma favela tudo é emergencial, tudo é para ontem. E com as faltas de políticas públicas, né, tanto do município quanto do Estado, a gente precisava que fosse resolvido rapidamente tudo isso, né? A gente não poderia, porque a gente sempre fazia as denúncias, protocolava através do 156, mas nunca era resolvido rapidamente. Então, a gente sabia que sozinha a gente até executa, mas com mais forças e mais cabeças pensantes, a gente consegue ter mais união, né? E mais força para chegar até o objetivo. E foi dessa forma. E daí a gente desenvolveu depois uma festa junina, né, que a gente convidou a população para que vendesse o quentão, para quem fizesse os doces e comidas típicas da festa junina. A gente sempre, as atividades, a gente traz a comunidade para estar junto, construindo, né? Porque ser convidado, vamos convidar a pessoa para fazer algo, mas e se futuramente eu quiser fazer algo semelhante, por onde eu começo? Então, se você já chama a comunidade para construir, ela se sente também parte disso. Então, a gente se sente responsável para que dê mais certo ainda, né? Porque a gente está cansada mesmo de quando a gente passa por enchente e fica sempre recebendo doações. Quando acontece enchente, o que a gente quer é que as obras, que é do PAC-1, sejam concluídas, porque essas obras que estão lá, que a gente sofre enchente até hoje, que é a canalização do rio Guaíra, né? E que desemboca no rio Canal Belém, essa obra era para ter sido terminada em 2014, quando foi a Copa do Mundo, né? Que se entregaram a baixada, se entregaram se asfalto, se renovaram-se praças, mas e a periferia? Porque se a gente for contar, o Parolin está 5 minutos de carro do centro de Curitiba. Então, quando vem algumas pessoas de São Paulo falando que você mora, na favela do Parolin, e ele fala, gente, isso aqui não é favela. Não é favela se a gente for comparar com São Paulo e Rio de Janeiro, os grandes centros, grandes metrópoles. Mas com a falta de estrutura, que é a mesma que existe nessas grandes favelas, também existe em Curitiba, também existe no Parolin, também existe no Tatuquara, também existe em outras favelas das regiões metropolitanas. E quem acaba desenvolvendo isso é quando se formam essas associações, essas ONGs, por moradores mesmo, que sabem aonde estão as demandas, onde estão as faltas de políticas públicas e que busque, né, o Estado para resolver e finalizar isso. Então, eu falei que eu vou falando e vai me surgindo as demandas e eu vou meio que me divagando. Mas e foi assim, e daí a gente tem ações na usina, que é o mês das crianças, porque a gente não se comemora o dia da criança, a gente fala que é o mês das crianças, mas a gente, essa ação do mês das crianças, a gente direciona para a família, porque eu me lembro que eu morava no norte, eu nasci no norte do Paraná, né, em Terra Boa, no noroeste, e que no dia das crianças não se tinha tanto essas histórias de ganhar presentes, hoje se ganha celulares, se ganha eletrônicos. Eu lembro que a minha mãe dava atenção para a gente, muito carinho e muito amor, mas ela sempre fazia aquele prato de comida que a gente gostava, aquela sobremesa que a gente gostava. Então, das crianças, para mim, sempre vem essa referência de comer muito bem, de tudo aquilo que a criança gosta, não somente através dos brinquedos, dos eletrônicos, mas de brincadeiras, de comida gostosa, que é aquela comidinha de mãe. E daí a gente desenvolve uma atividade que a gente convida... a gente sempre trabalhou com o pessoal no início, com o pessoal da reciclagem. A gente catava convidava um grupo da reciclagem, né? Uma cooperativa, e ali atendia todas as crianças das famílias, filhos, netos, e convidava a família toda. Aí servia um almoço com todo mundo sentado, com aquela dignidade de almoço em família, né? Porque isso é muito importante para que eu vejo também para a formação de uma criança, essa união de durante a alimentação estar com a família na mesa, né? Todo mundo comendo junto, conversando junto. E, então, isso eu tenho muito da minha memória da minha infância. E esse é o projeto que a gente traz. E desenvolve atividades com as mães, tem terapia, tem reiki, e tudo isso com voluntários, de pessoas que realmente vêm e pegam a mão da periferia, pegam a mão, sim, da favela, e não soltam mais, porque a gente só não desenvolveu ação agora no ano passado, devido à pandemia, mas são ações assim que as crianças nos questionam. Ah, esse ano a gente não vai ter almoço, a gente não vai almoçar junto com a minha mãe na mesa? E não, durante a pandemia a gente tem que ficar um pouquinho mais, se isso acontecer, vai acontecer entre a sua família, dentro da sua casa, não vai ter aqueles brinquedos, não vai ter toda aquela festança. Mas a gente, e isso me deixou muito triste, assim, de como, né, de, a gente já vem com um evento aí 4 ou 5 anos e a comunidade espera esses momentos, né, esses eventos assim.
Andréia, desculpe te interromper, mas só não queria perder uma coisa importante que você está trazendo nesse momento. Quer dizer, no momento em que vocês decidiram criar a Usina de Ideias, ela teve esse propósito de cuidado, de estar olhando, de repente, para algumas datas comemorativas, para a população se sentir, vamos dizer, mais olhada, mais cuidada, mais, vamos dizer, valorizada. Mas eu pude perceber que, no caminhar, quando vocês realmente estruturaram formalmente a Usina de Ideias, vocês já expandiram para uma proposta de mais de garantia de direitos, ou seja, a comunidade não só tem atividades comemorativas ou assistenciais de cuidado, mas ela também está reivindicando direitos, que é a proteção na questão da enchente do rio, você está falando do Rio Belém, né? Mas também eu pude perceber que, além disso, vocês ampliaram e estabeleceram parcerias, por exemplo, com o pessoal da reciclagem. E acho importante, nesse ponto, os alunos observarem que uma proposta social pode nascer dessa necessidade, de repente, de uma mãe ser encaminhada para um hospital, para o nascimento do seu bebê, mas que isso pode evoluir para um trabalho em rede, em que vocês estão nessa frente, mas tem uma outra cooperativa ali de reciclagem, que também tem o mesmo público, que são os moradores do Parolin, e que, de repente, juntando forças, a comunidade começa a encontrar canais para estar reivindicando seus direitos e também tendo suas necessidades atendidas. Então, eu só quis ressaltar nesse momento isso que você estava trazendo, das atividades que vocês fazem com a reciclagem, para os alunos observarem a importância da rede, né, que vai se formando, e essa rede que vai fortalecendo no sentido do terceiro setor. De repente, tem o mesmo público, favela dentro do Parolin, ou uma comunidade que está mais carente, tem menos recursos, tem menos infraestrutura, mas ela tem direitos assegurados pela Constituição brasileira. E esses direitos, uma das formas de serem assegurados, não só pelas políticas públicas, é pela participação da sociedade civil, que daí reivindica, né, as necessidades ali postas. E isso é muito importante. E dentro, vamos dizer, Andréia, a pandemia, exatamente hoje, ela está completando um ano no Brasil. E nós temos mais de 260 mil mortes, né, milhões de pessoas desempregadas, e também o número de pessoas que vivem na extrema pobreza triplicou. E nós vemos, naturalmente, já está sendo muito dito, e o objetivo também de nós estarmos trazendo esse tema no mês de março é em função do Dia das Mulheres, né? Que não é só no sentido de que as mulheres recebam flores e sejam valorizadas, mas que realmente se perceba todo o trabalho e toda a importância que a mulher tem nesse nosso sistema. E nós sabemos que a crise atingiu especialmente as mulheres do nosso país, naturalmente do mundo todo, mas o Brasil, nós estamos aqui, do Brasil que nós vamos falar, que estão mais expostas e vulneráveis. Então, você podia falar um pouquinho como você está sentindo na tua realidade a questão das mulheres e de que forma vocês estão trabalhando para estar tentando, de alguma forma, superar isso?
A gente sabe que durante a pandemia, hoje um ano e milhões de vidas perdidas, né, no mundo inteiro. E o que nos preocupa dentro da periferia, porque a gente sempre teve 3, 4 demandas a mais, a nossa jornada é muito mais forte, muito mais puxada. E o desemprego também aumentou. Estava assistindo o jornal agora na hora do almoço, que entre as mulheres pardas aumentaram 17,2%. Que já era um número gigantesco, né, antes da pandemia. E são essas mulheres negras, né, que sempre estiveram, sim, nos trabalhos essenciais, nos trabalhos de linha de frente, porque são as mulheres domésticas, são as mulheres que trabalham na limpeza, são as mulheres que sempre têm que sair cedo, que uma frase que eu tenho e carrego para a vida é que se você acordou cedo, tem o pão pronto na padaria, e o motorista e a cobradora de ônibus, o ônibus está funcionando é porque a periferia acordou mais cedo. A favela já teve que estar bem antes que você na rua para que você chegasse e tivesse acesso a tudo isso. E então, das mulheres que tiveram que perder os seus empregos, ficar em casa cuidando dos seus filhos, com os filhos fora da aula, né? Porque como que uma mulher vai trabalhar e deixar seus filhos, principalmente dentro das periferias, que a gente sabe que o crime e o tráfico está todo o tempo latente lá, né, e que é uma forma de que a criança fica ali o inteiro vendo o pessoal do tráfico fazendo dinheiro, porque o consumo de droga dentro da periferia aumentou, né, porque as pessoas ficaram, já eram depressivas, então isso acabou acontecendo, potencializando ainda mais o número de usuários frequente dentro das comunidades, e com essas crianças que viam seus pais acordarem cedo, muito antes dele, já deixar o cafezinho tudo pronto para eles irem para a escola. Sempre tem um irmão mais velho ou tem uma vizinha que está olhando por essas crianças encaminharem ela para a escola. E voltam tarde, né? E quando chega a mãe, geralmente não tem tempo de estar dando atenção para o seu filho, o merecido, porque ela tem que lavar roupa, ela tem que cuidar da casa, ela tem que fazer janta, ela tem que dar banho nas crianças, quando não tem que olhar a cabeça, porque com essas criançadas todas em casa, tipo, é piolho, tudo aumenta e tudo se prolifera muito mais rápido. Então, são demandas que, para uma mulher dentro da periferia, nunca acabam. E desempregada, né? E com a falta gigantesca, porque eu falava assim que o povo da periferia vinha de uma vulnerabilidade, quando você disse que a periferia é carente. Eu acho que carente é pobre, é rico, é milionário, é trilhardário. A gente, dentro da periferia, eu tenho uma leitura e uma fala que eu venho afirmando sempre, que a gente andava na vulnerabilidade, agora a gente está na extrema vulnerabilidade, sabe? Da fome, a gente está chegando na miséria, porque, querendo ou não, a gente tem um presidente que não pensa na população pobre. E a gente sabe que o PIB do país, ele é movido pelas periferias, as favelas é onde mora a maioria da população que consome, porque rico, milionário, não consome dentro do país. Se compra um carro, importado. Se vai jantar, vai jantar num restaurante italiano, sabe? E nunca vai comer na quitandinha, no cachorro-quente da Dona Maria da esquina. Então, quem mantém o país movimentando do lado financeiro sempre vai ser a periferia, sempre vai ser o povo pobre. E tudo se aumenta. Gasolina, o preço que está. O botijão de gás, você está pagando R$ 95,00. E como essa mulher vai conseguir se ela está desempregada? Se a fonte que ela tinha era o Bolsa Família. E muitas, quando não... com o Bolsa Família não conseguiu atingir a receber o auxílio emergencial. Temos famílias dentro da comunidade do Parolin que não conseguiu acessar a primeira parcela do auxílio emergencial. E não tinha fonte. Essa fonte acabou diminuindo, porque se tinha filha ou tinha um neto que morava junto, que trabalhava, que perdeu o emprego, está como? Vivendo e dependendo da pensão da avó ou do avô ou de alguém. E então está muito mais difícil. E isso, tem pais que se desesperam, tipo, eu vou roubar. Vai roubar, vai preso. Então, o pouco que tinha acaba se tornando muito menos ainda. E é algo que nos preocupa muito. Como a gente não chegar à miserabilidade, à extrema fome mesmo. E aproveitando já o gancho aí, a gente está com um projeto através do movimento feminista negra, Movimenta Negra Feminista, de Adote uma Família. Tem na página do Instagram e do Facebook do Movimento Negra Feminista lá, tem um link, depois eu posso estar passando para você, professora, para a gente estar divulgando. É,
claro.
Porque com tudo aumentando, a comida aumentou, o arroz aumentou, um arroz que se pagava R$ 8,00, hoje você paga R$ 36,00, o óleo que se pagava R$ 3,00, R$ 4,00, hoje é R$ 9,00, R$ 10,00 um litro de óleo, e o que não aumenta é o salário. E as pessoas tendo que manter essas crianças em casa, né? Fica bem complicado, porque criança em casa come muito. Eu recebi no ano passado, no mês de abril, que eu conversando com uma família, fazendo cadastro para ver como estava a situação, para a gente fazer esse acompanhamento, para que não deixe faltar alimento nessas mesas, de eu chegar na casa de uma mãe com três crianças e ela falar que ela fazia com que as crianças fossem dormir de madrugada, para que acordasse uma hora da tarde, porque ela não tinha condições de dar três, quatro refeições. Então, a criança acordava uma hora, duas horas da tarde, almoçava lá pelas quatro, cinco, tomava um café 9, 10 horas da noite, porque ela não tinha o que dar para essas crianças. Porque quando essas crianças estavam na escola, eles tinham três, quatro alimentações na escola e mais a janta em casa. E isso foi me dando, assim, como que a gente vai resolver. E foi através desse projeto da Movimenta Negra Feminista de Adote uma Família. Porque além da alimentação, tem água, tem luz. Querendo ou não, precisa se pagar a internet, porque essas crianças precisam ter acesso a essas aulas remotas. E como vai se fazer se tudo aumenta e não aumenta o salário mínimo e ainda essas mães estão desempregadas?
Andréia, foi ótimo. Você trouxe um retrato da realidade realmente que está se configurando, né, no país em função da pandemia, em função das políticas públicas, em função da política econômica. Você já está trazendo, apontando uma solução, que é essa proposta do Adote uma Família. E nós vamos realmente estar vendo, divulgando esse projeto para nesse momento, né, que realmente é necessário esse tipo de auxílio. E você podia falar para nós também brevemente, Andréia, sobre o teu papel como nas promotoras legais populares e na defensoria pública, de que forma também que essa realidade se traduz nessas tuas outras frentes de trabalho?
Eu conheci o curso das PLPs, Promotoras Legais Populares, através de quando eu fazia voluntariado com o MNPR, que é o Movimento Nacional de População em Situação de Rua, né, aqui de Curitiba, e que daí eu participava de um curso de formação, né, empoderamento das mulheres em situação de rua, e toda semana a gente trazia um tema, saúde, e foi quando eu fui ampliando a minha rede, né, e através das pessoas que eram convidadas para palestrar nesse curso de empoderamento das mulheres, eu fui conhecendo mais mulheres e fui convidada para participar desse curso, do qual eu me formei em 2016, na turma Dilma Rousseff. É um curso de extensão, né, de direito, das alunas de direito da Universidade Federal. E ali, assim, foi um encontro de muitas dores, um encontro de muita resistência. Foi ali que eu me percebi. Até então, eu não tinha essa leitura de que eu era uma mulher liderança, que eu era uma mulher que empoderada, porque eu, graças a Deus, fui criada por uma mulher magnífica, que é minha mãe, que sempre estava fazendo social, mas eu nem me tocava que o que ela fazia era social, que era fazer sopa para a população em situação de rua, que era, às vezes, tipo, uma família não tinha comida, ela fazia comida e levava, não tinha o gás, ela terminava de cozinhar, entregava, e que isso já tinha dentro da minha casa, e que tudo isso era muito importante, né? Isso, para mim, dentro da comunidade, é o que todas nós mulheres fazemos, né? Que é essa acolhida a quem realmente precisa, quem realmente necessita. E dentro do curso de promotoras legais populares, como eu estava dizendo, essa rede só fortaleceu de muitas mulheres, de muitas dores, e que a gente sempre passava pelos mesmos problemas, e que eu fui entender também muito do patriarcado, muito do machismo patriarcal, muito do machismo institucional, né? E do racismo, que isso... Eu só me sentia ofendida, que aquilo me machucava, mas não sabia que aquilo também era um crime e que eu poderia buscar uma forma de denunciar isso. Tipo assim, ah, isso é normal. Não, não é normal. A gente sempre foi preparada para que nós mulheres sempre disputamos umas com as outras pela melhor roupa, pelo melhor corpo, pelo melhor cargo, sabendo que uma mulher negra nunca vai ganhar equivalente a uma mulher branca dentro desse sistema que a gente tem, né, que é totalmente racista, ainda mais uma mulher negra. Eu também não entendia que, às vezes, quando eu ia procurar emprego, eu fazia os exames tudo no dia de ser admissionada na empresa e falava, ah, já preencheram todas as vagas, isso era um racismo, né? Eu achava, poxa, eu sempre achava que eu era uma mulher sem sorte, mas não me entendia dentro disso. E que daí eu fui buscando, eu fui entendendo tudo isso e ia multiplicando entre as minhas vizinhas no mercado, entre as conversas com as amigas, que tudo que eu conhecia, de todas as informações que eu tinha, eu ia multiplicando, e que essa rede só ia expandindo, porque quanto mais direitos a gente vai obtendo, né, tendo esse conhecimento, mais véu a gente vai tirando dos nossos olhos. E como eu já vinha desenvolvendo trabalhos dentro da comunidade, sempre participando de voluntário de outras atividades de ONG e tudo, eu tive conhecimento do curso pela Defensoria Pública, né? Do curso de Defensora Popular, do qual eu me formei na primeira turma em 2018, né? E foi, assim, um curso muito bom, porque eu sempre tinha demandas dentro da comunidade, que eu, né, que sempre surge, alguém foi preso, como tirar, como, principalmente quando é adolescente, de violência policial, como fazer. Sim, tem um núcleo dentro da defensoria que vai atender essas crianças, vai atender essas famílias e vai orientá-las, né? E quando a falta de pagamento de pensão, como que faz? Eu não tenho advogado. Sim, a defensoria tem um advogado que vai te orientar e vai te assessorar durante esse processo. Violência do idoso. A gente também tem na defensoria, a gente também tem o Ministério Público, sabe? E era coisas que a gente não sabia, achava que era só, tipo, ah, surgiu um problema. Se a gente não consegue resolver, liga para a polícia. E muitas vezes, dentro da periferia, você liga para a polícia, que você está com um certo problema, ou acontecendo um certo tipo de violência. Às vezes chega uma equipe totalmente despreparada e essa violência que você estava sofrendo, ela só acaba aumentando, né? Porque aí você está passando por uma violência, às vezes dentro da pessoal ou familiar, e vem a polícia, e daí de uma forma agressiva, e acaba se tornando uma bomba. Isso que quando uma pessoa não tem conhecimento, ou mora em área extrema mesmo de violência e do tráfico, como que uma mulher que está passando uma extrema violência doméstica e dentro da sua casa, ela vai chamar a polícia, sendo que ela mora na frente de uma biqueira, né? Então, são dois tipos de violência que essa mulher acaba passando. E como que a gente resolve isso, né? Então, a gente tem esses conhecimentos que eu fui adquirindo através desses cursos que eu fui fazendo. E eu, hoje, assim, a gente tem uma rede dentro do Parolin, de moradoras e de outras associações, de outras frentes, que é a Frente Feminista, que junto, ano passado, a gente desenvolveu o 8M, que foi dentro do Parolin. E uma coisa que eu quero dizer é que não teve cobertura de nenhuma mídia de TV aberta, sabe? Aí todo mundo fala assim, mas não veio nenhuma TV aberta fazer? Não, por quê? Porque era dentro da favela. E questionaram assim, mas você tem medo de morar na favela? Não, eu tenho medo de ir para o centro, pagar uma conta e ser assaltado. Né? Porque na favela a gente sempre, ainda mais eu que moro no Parolin há há 37 anos, eu moro lá, então eu conheço muita gente me conhece por eu ter me tornado uma liderança. Então, eu sempre estou, eles me veem como sempre está acolhendo, sempre nessa proteção da comunidade. E eu, então, eu me sinto protegida dentro das favelas, eu tenho medo de ir para o centro. Porque às vezes a pessoa sai de dentro da periferia, porque está passando fome, não sei o que, eu vou para o centro, vou fazer o quê? Vou procurar emprego, não tenho. E a gente nesse mundo aí fica viajando no celular, acaba vindo, roubam o celular da gente. E daí a gente fala, pô, roubou, ai, mas é bandido, tem que morrer. Mas o que levou essa pessoa? Alguns para uso de drogas, né? E se é para alimentar uma família? Vou perdoar? Não, não vou perdoar, porque a gente fala PQP, né? Por favor, eu trabalhei tanto, paguei em 18 parcelas, praticamente quase uma bíblia, o meu celular, mas a gente tem uma polícia, tem uma segurança, que a função é, sim, procurar o ladrão e prender e resgatar o nosso produto. Mas também é uma segurança que hoje em dia a gente vê muito doente. A gente vê aí abusos da polícia, um atirando no outro, matando o outro, em pleno serviço, de policiais que andam passando por suicídio, de policiais que não também ganham o suficiente. Então, é tudo isso que nos, me preocupa de direito, porque direitos humanos a gente não se pede de joelho, a gente se exige em pé e com dignidade.
Andréia, você está trazendo muitas ideias importantes, né? A questão dos direitos humanos, a questão da segurança pública, a questão da desigualdade social, de comunidades vulneráveis, a questão dos direitos da mulher. Foi muito interessante a tua fala, a troca que você nos oportunizou. Infelizmente, o nosso horário está se encerrando. E eu gostaria, então, de agradecer imensamente a participação da Andréia Lima, da Frente Feminista de Curitiba e Região Metropolitana, e promotora da Promotoria Legal Popular, e de tantas lutas, né, nos dando a honra dessa conversa aqui na Rádio UNIT. Muito obrigada, Andréia. Eu espero que todos tenham gostado da conversa, tanto quanto eu. Andréia, depois do programa, eu falarei com você a respeito do projeto que vocês estão desenvolvendo. E agora me despeço de todos com uma minha saudação e até a próxima. Andréia, passo a palavra para a tua despedida.
Novamente eu agradeço, tanta demanda, são tantas coisas que a gente tem. Eu falei, eu acho que um pouquinho, eu queria ter tempo para falar mais, mas eu sei que o tempo está curto, mas agradeço a oportunidade aí para os nossos ouvintes, para os alunos, né, e para o público que está acompanhando aí através das redes sociais, e pela oportunidade de trazer um pouco dessa demanda de gigantesca que é, e não é só esse projeto, a gente está com projetos também agora na Páscoa, eu estou com 3, 4 projetos em andamento, vou tentar ser breve, que a gente sabe que o preço de chocolate está exorbitante, né? Você vai pagar aí R$70 um chocolate como se tivesse um botijão de gás cheio de 13 litros, não vem, é simplesmente uma casquinha de chocolate. E como que uma mãe que tem 4 ou 5 filhos dentro da comunidade vai comprar e acessar, porque o mercado, o mundo capitalista está aí, né, oferecendo. Então, a gente está com um projeto também, junto com o Tabuleiro, de fazer, dentro das normas da pandemia da OMS, aí dentro dos padrões, com todos os cuidados, profissionalizar com oficina 5 mães para produzirem 150 ovos para distribuição dentro da comunidade do Parolin, mais atender as crianças dessas famílias, né? Então, em vez de você comprar um ovo de Páscoa, colabore com a gente no projeto do Tabuleiro, no Oficinão de Páscoa, né? R$100 que você vai comprar, com R$100 que você doa, talvez você consiga aí dar ovo de Páscoa para 3 crianças. Então, agradeço novamente, temos mais projetos aí em andamento, mas a gente vai divulgando aí através da página, vou sempre passando agora que eu estou em contato com a professora, para que vocês colaborem. Quando você diz que não solta a mão de ninguém, vá até a periferia e segure a mão de uma família, adote uma família. As famílias estão passando fome, as famílias estão em extrema vulnerabilidade. E você que está nos ouvindo pode mudar um pouco, sim, essa realidade, fornecendo para essa família uma acolhida, um mínimo de dinheiro, R$10 faz diferença, sim, em 10 pães para essa família ter um café da manhã digno. Obrigada, professora.
Mais uma vez, meu agradecimento, Andréia. E até a próxima.